Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramírez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 57, nessa quarta-feira de cinzas já estamos. Acabou o carnaval mais triste, né, de todos os tempos, mas tamo aí. E vocês, como estão?
Tudo bem, na folia aqui, carnavalesca em Goiás, só que não.
Aqui não teve um bloquinho clandestino aí, não?
Oh, eu não...
Que Goiás não tem corona, né?
Aqui não tem, não, deve ter, né? Tem uns amigos nossos que foram viajar pro Araguaia, que é, enfim, costume as pessoas vão. Imagina, né, como é que deve estar lá a aglomeração.
Surreal.
Deve estar bombando.
Uhum. Aqui tá tudo bem também, eu hoje cozinhei ao som de... Eu quero é botar meu bloco na rua, só pra lembrar um pouco do carnaval.
E
isso, meu carnaval foi cozinhando e limpando a casa.
E o meu foi aniversário do meu aquarianjo, né?
Os aquarianjos fazendo aniversário.
Assim, eu também não posso falar tanto, porque eu não sou a pessoa mais fã de carnaval, então não é que eu tô...
O teu adoro.
Sentindo falta da festa em si. Eu geralmente vou em um bloquinho só, tal.
Mas... eu sou das que amo o feriado também.
Então...
Mas já tive os meus tempos de jovem.
Ah, jovem, eu também.
Jovem.
Mas depois
dancei,
dessa, eu tava falando isso hoje, Fernando.
Dancei uma banda Eva, né?
Opa.
Dancei uma banda Eva, não posso negar.
Carnaval do Rio, fui pros bloquinhos também já. Mas eu tenho um sonho, que é passar um dia no Carnaval de Salvador. Ainda antes de ficar velho, né? Mas assim, camarote. Eu não tenho mais pra ficar lá na pipoca, lá pulando atrás do bloco, não. Mas
então,
eu quero viver essa experiência.
Eu não tenho essas coisas de carnaval idealizado. Eu gosto de ir pros bloquinhos, pras coisas. Mas carnaval de Salvador, carnaval de São Luís do Paraitinga. Não tenho, cara. Não tenho essas coisas, não. Pra mim, eu gosto de ir no bloquinho mesmo, qualquer um, dançar, curtir. Não tenho vontade de ir no sambódromo, já fui. Mas... Não, eu fui no ensaio só, nunca fui no sambódromo.
Eu já fui no sambódromo assistir, né? Não,
não tenho esse pique de... Eu tenho vontade de ir pro Rio de Janeiro por causa dos bloquinhos de rua de lá. Eu gosto mais desse carnaval bloquinho. Mas senti falta, porque em 2020 eu já não tinha ido, né? Por conta do meu pai estar doente.
Não.
Então eu já não curti carnaval.
Eu não fui em 2020 por motivos de fossa, da separação, e por causa de frilas. Eu tava fazendo frila.
Opa,
e aproveitei. Os
frilas já te fuderam muito, né?
Esses frilas.
Terminou o frila e emendou a pandemia.
Exato, e ainda tava na fossa. E aí é o arrependimento, né? Que, tipo,
não, eu ia perguntar isso pra vocês.
Depois veio a pandemia. Tipo, que merda, não podia ter adiantado, né?
Eu ia perguntar isso pra vocês. Eu tenho esse arrependimento de 2020, porque 2020 foi assim. Uma semana antes do carnaval, eu tava em São Paulo, fiquei a semana inteira lá no rolê do meu pai doente e tal, e no hospital. Aí a gente tava tão cansado de ficar em São Paulo que a gente veio e falou assim: meu, não vou. A gente já tinha programado tudo, porque a gente sempre assiste a minha irmã tocar, porque o bloco que ela toca abre o Carnaval de São Paulo, então a gente sempre vai na sexta e mais um dia pra curtir bloquinho de rua. Já tava tudo certo. Eu falei: Latino, sem chance, esse ano não vai ter carnaval. Cara, eu lembro que a gente ficou aqui o carnaval sem fazer nada, aqui em casa, dormindo, preguiçando. Eu falo: que arrependimento se eu soubesse.
Sim.
Porque
agora...
eu não sei que ano que vem vai ter.
Por exemplo, ano passado acho que eu fui em um bloquinho em São Paulo. Depois que virei mãe, sempre tem um bloquinho de criança, né? Que a gente se mete também.
Que a gente se mete, se arrepende.
Se arrepende.
Esses eu não gosto, sinceramente. Eu levo o Martim. Eu levei o Martim lá em São Paulo um dia, porque São Paulo é São Paulo, né? Agora tem o bloco de carnaval uma semana antes do carnaval. E como a gente tava lá e Martim naquela loucura que não ficava nem comigo, nem com o Latino, nem com ninguém, dava atenção pra ele, porque a gente tava no hospital. Aí um dia a gente tava andando, tinha um bloquinho, aí a gente catou ele e levou ele pra lá. E ele ama, né? Os negócios da espuma e o cabelo pintar de azul. Foi aqueles pré-carnaval, mas ele, eu não gosto de levar ele no carnaval. Pra mim, perde o...
É, eu levei o ano passado um lá na Vila Madalena, mas não era bloco de criança, assim. Foi uma turma da escola que combinou, a gente se encontrou. É. Mas só também, assim, eu já aproveitei carnaval no Rio, de rua também, mas hoje em dia já... Enfim, né?
Eu já aproveitei tanto que, inclusive, eu já desfilei, morram com essa eu já desfilei
só de biquíni.
No Acadêmicos do Tatuapé de Água Viva, então, assim...
Eu ia falar isso, só que eu falei, não vou queimar o filme da Erickin aqui, mas eu falei, meu, acho que a Erickin já desfilou.
Mas, eu me exponho nesse, né, assim, eu me exponho, né?
Mas como assim, Acadêmicos do Tatuapé o quê?
É uma escola de semana.
Não, sim, mas qual é o final que você falou? Acadêmicos do Tatuapé de...
A fantasia de água-viva.
A minha fantasia, eu era uma água-viva. Eu era uma água-viva.
Agora entendi.
Então, é esse o nível que eu já me submeti. Já me submeti a isso, já me submeti a fazer xixi no chão, no Rio de Janeiro. Então, assim, já me submeti a muita coisa nessa vida.
Vocês
nem sabem. E eu acho que já deu pra mim.
Ai,
já deu pra mim, sabe? Muito acho que bom. Eu não me submeto mais a isso.
Bom, então agora eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez todas as apoiadoras e apoiadores do Catarse, o nosso financiamento coletivo, que é graças a ele, esse financiamento, que a gente ainda tá aqui firmes e fortes, mais ou menos, mas seguimos. E aí, para quem quiser nos apoiar, puder nos apoiar, lembrar que com um valor de apenas R$5 ou mais, se você puder, você pode nos apoiar. E tem algumas recompensas, como o grupo secreto no Telegram, em que a gente troca várias ideias lá, especialmente logo após os episódios, a gente sempre conversa sobre o tema, né, do episódio. O Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos, serviços de empresas de outras mulheres mães parceiras. E para apoiar, é só você entrar no catarse.me/tetasnamesa, fazer o seu cadastro e sugerir o valor que você pode e quer apoiar, se não for nenhum dos valores que está lá já descrito. E se você não pode apoiar financeiramente, apoie divulgando nas redes sociais, com as suas amigas, sua terapeuta, enfim, com outras mulheres mães que você conhece, ou não mães também, tem várias ouvintes que falam que ainda não são mães, ainda não decidiram se querem ter filhos e nos ouvem. E algumas se encorajam, outras não. E dizer que também a gente, esporadicamente, não temos ainda uma periodicidade definida, mas esporadicamente a gente faz encontros online. E quem sabe em breve a gente volta com encontros presenciais em São Paulo. Então esses encontros que a gente, no último que teve agora em janeiro, para a gente trocar ideia, desabafar, se ver um pouquinho mesmo que online, ainda teve música com a Wendy. Então é isso. Se você pode nos apoiar, catarse.me/tetasnamesa. E não esqueça de nos favoritar no tocador que você escuta, ou seguir, né, se também for no Spotify, e repostar, postar, enfim, colocar lá nosso @tetasnamesa nas redes sociais. É isso. Obrigada para quem tá aí com a gente até hoje.
Vamos para nossa treta do dia, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e nossa treta do dia veio primeiro de uma necessidade nossa de falar de prazer, né, na nossa maternidade. É, exatamente, acho que nesse momento onde a gente se vê tão esgotada, né, exaurida de tantos afazeres, de tantos cuidados, com uma carga mental além, né, tipo, além de tudo que a gente podia imaginar, sentir. E depois também a gente viu um post muito bom da Ana Castro, a gente deixou o arroba dela também nos créditos do episódio, que fez a seguinte pergunta no final do post dela. Se tirar todos os afazeres domésticos, o que sobra da sua maternidade?
Toma essa, né?
Exato, e a gente queria começar com essa pergunta. E para quem tá ouvindo, para vocês pensarem e se responderem isso daí, né? O que sobra da sua maternidade se você tirar todos os afazeres domésticos e de cuidado com a sua criança? O que é a sua maternidade, né?
Gente, sabe que quando a gente começou com, essa, com o assunto, como a Eriquinha disse, né? Porque a gente acha que tá reclamando mais do que sempre dos nossos filhos e da gente mesma também, enfim. Pandemia, escola, sem escola, em casa. Então a gente anda reclamando bastante, não só dos nossos filhos, mas da função, né? Do papel de ser mãe. E aí eu já vinha pensando nisso, assim, nossa, o que que me dá prazer, né? Quando eu tô com a Maria Flor, assim. E aí, quando a gente leu esse post com essa pergunta, eu tô a semana inteira, assim, tentando digerir, sabe? Porque, pra mim, foi um grande soco no estômago e num impulso de, cara, a gente precisa desconstruir isso, né? Em várias camadas, assim. E aqui no Tetas, a gente sempre, né? Começou com esse intuito, assim, de desromantizar e ser sempre muito transparente, né? Com isso. Mas o buraco é muito fundo, né? E a hora que você começa a ler, a pensar, a refletir sobre isso, assim, o que sobra, sabe?
É bem isso, né? O objetivo sempre foi esse e continua sendo, o desromantizar. E o desromantizar, não dá pra desromantizar sem falar desse trabalho não remunerado que vendem pra gente como se fosse amor. Só que quando vê, a gente segue o dia a dia. E o que, que a gente faz sempre no dia a dia, na prática? O maternar vira isso, vira cuidado, é. Vira fazer. E aí a gente ouvir uma frase dessa, pega, né? Porque você fala, gente do céu, eu tô a serviço mesmo, sabe? É. A gente fala, muito lindo o nosso discurso de desromantização da maternidade, mas na prática, toma 99% da nossa vida com o nosso filho e a gente não consegue se desvencilhar, né? Sim. Eu pareço isso, e eu como uma... Agora, é até difícil falar isso, né? Uma mãe solo, porque eu acho que às vezes eu não sou mãe solo porque eu divido, né, compartilho a guarda com o pai do meu filho, mas ele também é um pai solo. Quando ele está com o filho dele, ele é um pai solo, e quando eu estou com meu filho, eu sou uma mãe solo. Mas é tão doido, porque só quando eu estou com meu filho eu me sinto mãe, parece isso, porque eu estou cuidando dele. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Quando eu não tô com ele, ou seja, eu não tô fazendo, eu não estou nos afazeres,
sim,
eu nem lembro que eu sou mãe.
Tá quase condicionada a estar nos afazeres.
Afazeres, exatamente. Exatamente. E aí então, mas... é lembrar dos pequenos prazeres. Eu acho que é isso. Eu acho que na prática, assim, pra mim, né? Me desvencilhar dos cuidados e dos afazeres tem que ser um esforço, porque parece que eu só me sinto mãe quando eu tô a serviço do que o patriarcado espera de mim, né?
Então, mas foi sempre assim pra vocês? Porque quando a gente conversou sobre isso, eu pensei muito assim. Eu pensei muito o quanto eu poderia contribuir com isso e o quanto, será que eu mesma não romantizo? Ou eu gosto mesmo? Essa foi a pergunta pra mim. Eu romantizo ou eu gosto mesmo? Eu fiquei realmente em dúvida, sabe por quê? Porque até pelo meu perfil, ser uma pessoa que gosta de cuidar, isso tá muito na minha, no meu DNA, eu sinto, sabe? Desde a profissão que eu escolhi até... Eu gosto de ser mãe e de maternar e cuidar em todos os sentidos. O que eu percebi, daí conversando com vocês, daí eu também queria saber qual é a de vocês, é que foi mudando ao longo do tempo. Eu não, neste momento, assim, dos 4 anos, perto dos 5, eu tô com bastante dificuldade de achar a resposta dessa pergunta. O que sobra da sua maternidade se não são os afazeres domésticos? Por quê? Do mesmo jeito que a maternidade da Eriquinha tá condicionada aos afazeres, porque quando ela tá sozinha, parece que ela, sem o Francisco, parece que ela nem é mãe, eu sinto que atualmente, com essa idade do Martim, eles estão, lembra, a gente falou isso, eles estão muito na fase de brincar, e eu me sinto, me vejo muito assim, se eu não brinco com ele em nenhum momento, eu também não tô sendo mãe, só que eu também não gosto, eu não, então, mas eu, em falta, mas assim, eu não gosto mais de brincar, e eu já gostei tanto, sabe? E não é que eu nunca gostei, eu sempre fui aquela mãe que nunca, pelo contrário, vocês sabem, Maris... sempre Opa. Fiz as coisas, mas eu tô numa fase, num momento, que eu não gosto mais, então assim, só que quando ele era mais novo, bebezinho, assim, até, sei lá, os seus 1 ano e meio, acho que é 1 ano e meio, eu curtia muito a coisa do fazer a comidinha, a introdução alimentar foi muito legal pra mim, e é um afazer, mas foi muito legal pra mim, eu gostava de dar banho nele, sempre gostei, sempre foi uma coisa que, só que eu não sei se hoje em dia aumentaram muitas reclamações, é sempre uma, não, não quero tomar banho, ah não, tipo, tem sempre um ah não pra alguma coisa, pro banho, pra entrar, pra jantar, e isso vai exaurindo a gente. E olha que eu convivo com uma pessoa que partilha muito as coisas comigo, assim, muito mesmo, a ponto de eu já contar pra vocês que teve... É uma fase assim, que eu não fazia nada aqui em casa. Nem comida, nem banho no Martim, nem nada. E aí eu ficava me sentindo mal, minha amiga ficava brincando. Não, Mari, não se sinta mal. É dívida histórica, sabe?
Sim, ela tinha sempre essa piada. História, né?
Então, assim, eu fico pensando mesmo. Eu não sei se é a fase, porque não foi sempre assim. Eu posso até ser uma pessoa que romantiza, mas, meu, não era assim antes, sabe? Então, até mais ou menos um ano e meio, eu gostava desses afazeres que não são remunerados. Eu realmente gostava, não de todos, e não constantemente. Claro que tem dia que eu não gostava, mas a maior parte do tempo isso era uma coisa que, sim, eu chamava de maternidade, mas sim, também me dava prazer, sabe?
É, e para mim já é o contrário, né? Eu sempre reclamei muito da maternidade, porque eu falava, é isso, maternidade? Né? Tipo,
Vou ter que ficar fazendo comida?
Vou ter que fazer comida, limpar, sabe? Limpar essa criança o tempo inteiro, tomar mijo nas costas à noite, toda noite. Porque essa noite, inclusive, tomei mais um. Então, assim.
Fazer mamadeira.
É ser acordada o tempo inteiro. É isso, é servir. É servir, servir, servir. Servir o patriarcadinho, sabe? É servir esse ser o tempo inteiro. É. Tipo, eu não aceitava isso. Tipo, pra mim, era um absurdo. Isso que vendiam, sabe?
Sim.
E que não me falaram que a maternidade é isso. Pra mim, a maternidade era amor, né? Era amor, amar aquela criança te amar. Era algo prazeroso. Era algo que
seria... Amor
incondicional. Era aquele meu companheirinho. Ia ser aquele meu companheirinho da minha vida.
A gente precisa definir certos termos.
Cara, a maternidade era um puta serviço do caralho.
É um job, minha filha,
era um
caralho.
Job de 24 horas por 7.
E eterno, ninguém avisou.
Eterno. E que assim, sendo que eu tenho outro job, só que esse não paga boleto, pelo contrário.
É.
Tipo, esse me dá um gasto do caramba. E assim, talvez, e agora eu vou ser a mãezinha, talvez eu esteja gostando da minha maternidade agora, porque agora eu encontro prazer. Agora eu encontro nas conversas que eu tenho com ele. Agora eu encontro nos filmes que a gente assiste. Agora eu encontro quando eu mostro pra ele as coisas que eu gosto e ele gosta também. Então, tipo, quando a gente assistiu na pandemia toda a saga de Star Wars, tipo, os 9 filmes de Star Wars, e ele ama o Star Wars, e agora ele, né, tem todos os bonecos de Star Wars, e brinca de Star Wars, e tem fantasia do Star Wars, e fala todas as falas, tipo, dos filmes, eu consegui agora me desvencilhar um pouco e entender o que é prazeroso na minha relação com meu filho. Aí, isso pra mim é maternidade. Só que isso, graças ao sistema que a gente vive, isso só dura, né?
Isso.
Dura
isso
quanto?
Que eu falar, Eriquinha.
É isso, né, Tá? Isso é 2% da nossa 2%, maternidade.
Porque assim, a gente, né, inclusive aqui no Tetas tenta desconstruir muito isso, só que... Por mais que se fale, é só vivendo como a gente consegue perceber mesmo, né? Que esse trabalho invisível, não remunerado, muitíssimo pouco reconhecido, assim, que é de cuidar e criar um ser humano. E eu gosto muito do que a Anne Hami, do Mama Traca, fala, que é o nosso, como mães, né? O nosso papel é de da manutenção da vida humana.
Uhum.
Então, se a gente para de ter filhos, de parir...
A gente faz greve.
Uhum. Então, assim, a humanidade uma hora acaba, né? E, no capitalismo, né, o que acaba é a mão de obra para continuar a exploração do sistema. Então, cara, quando cai essa ficha, é puxado. E aí... Por mais que a gente... Eu não sei, eu sinto que eu tô aqui em Goiás já há quase 3 meses. E eu tô vivendo uma condição privilegiada, infelizmente privilegiada, porque eu acho que antigamente, né, as pessoas viviam assim mais em comunidade. E no sentido de a comunidade, no sentido de uma pessoa realmente ajudar a outra, né? E ser responsável pelo todo, sabe? E aí, aqui a minha carga mental diminuiu muito. Não acabou, porque aquilo que nem a Erika falou, mesmo quando a minha filha tá brincando na casa da prima, Eu tô pensando nela assim, tipo, putz, a hora que ela chegar, preciso fazer uma janta, porque daí no outro dia. Mas a minha carga tá tão compartilhada, e não só eu e o Fernando, né, mas com vários outros adultos, que. Então, essa parte de ser servil, a Anne Hamme também fala isso, né? Maternidade uhum. servil e versus maternidade potente. É. Então, assim, a minha carga diminuiu muito. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, cara, mesmo assim. Eu tô percebendo que vários dias eu não tenho momentos de prazer nenhum sendo mãe. Uhum. Sendo que eu também sou uma pessoa que gosta, assim, do cuidado. Então, comecei até a ficar um pouco atenta nisso. Eu gosto de, tipo, assim, que nem a Mari falou, dar banho é uma hora que eu gosto. De trocar ideia é uma coisa que eu gosto. Ah, se a gente vai pra praia, adoro passear na praia. Enfim, mas o que é isso, né, no todo da maternidade? É muito pouco. Aí eu acho que também entra nisso tudo uma coisa de gosto, sabe? Assim, que nem a Mari falou, eu adoro um bebê. Sabe, eu gosto dessa coisa de trocar fralda, sabe, de fazer gracinha a um bebê que não fala, eu gosto.
É que o meu só chorava, né? É.
E aí, assim...
É difícil gostar daquele
eu
bebê.
Eu acho que é fase, então tem gente que vai gostar mais de quando tiver maior, que realmente vira um companheirinho pra ir num show, de repente.
Total.
Não sei, então eu acho que junta tudo isso, sabe? E aí o que a Anne Hamme fala, que pra mim é muito, eu acho que é a chave, assim, que é o que a gente... Enquanto mulher, mãe, e usando aqui o nosso espaço, a gente tem que meio que lutar para isso, que é, vai totalmente contra o que o patriarcado quer, que é que a gente fica ali só servindo, né? Então, a manutenção da vida, ela custa muito a nossa sanidade mental, o nosso tempo, a nossa energia. Então, é ficar ali cozinhando, dando banho, trocando de roupa, né? Marca médico, escola, não sei o quê. E aí, a maternidade potente... É o espaço que sobra, né? Que deveria sobrar. Eu não sei, eu sempre tenho essa sensação que, assim, que tem marcos na vida da pessoa, e não que ela precisa ser mãe para ser uma mulher potente, né? Ter essa fase de potência na vida dela. Mas a maternidade é uma dessas fases que podem nos transformar. E aí não é tipo, evoluir como ser humano, sou um ser humano melhor. Não é só sobre isso. Mas ela potencializa mesmo muita coisa dentro da gente, né? Que pode, realmente, no meu caso, por exemplo, foi o que eu precisava para ter uma iniciativa de olhar melhor e cuidar e tomar decisões sobre a minha vida profissional. Que tá como agora, fodida de novo, tô no outro limbo. Mas tamo aí.
E a culpa não é da sua filha.
Não é da minha filha, lógico. Mas assim, eu acho que ela realmente traz uma potência pra gente de tipo, tem coisa que agora vai ou racha, né? Então, assim, não vou aceitar certas coisas, enfim, tudo isso que a gente sempre conversa aqui. Mas o problema é que sobra muito pouco tempo e energia pra gente encontrar essa maternidade potente, né?
Exato.
Eu acho que é isso, esse negócio dos 2%. Tipo assim, eu tô refletindo mesmo. Eu não sei se no meu caso, o latino fala igual a Eriquinha. Ele fala, não, agora eu gosto da paternidade, porque agora eu troco, eu brinco, a gente. E eu gosto mesmo, eu realmente gosto também de algumas coisas que acontecem. Às vezes ele fala uma coisa engraçada, eu dou risada genuína, e eu incentivo, e sei lá. Eu também gosto disso, só que hoje isso é muito pouco pra me nutrir. E eu consegui chamar de prazer, entende? Eu não sei se... E antes, quando ele era bebezinho, como eu gosto de cuidar e gostava a maior parte do tempo de dar banho, e também passava, tipo, levava ele pra passear e ver as descobertas dele, aquilo pra mim era muito encantador. Eu sentia, assim, que eu tinha essa conexão com ele. Então, assim, às vezes, mesmo no dia que eu tava de saco cheio e tal, então eu tinha o pai dele, né, o latino, pra falar, hoje eu tô de saco cheio, então, hoje eu não quero, mas a maior parte dos dias eu não tava de saco cheio. Hoje, eu sinto que é justamente o contrário. E quando eu comecei a ficar de saco cheio, foi quando o latino interviu e falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, você não tá me aguentando cuidar dele, porque a minha intenção era ficar com ele até os 2 anos. Mas é bem o que eu falei, foi mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a querer essa separação, do tipo, não, eu não quero mais ficar só servindo essa criança, agora eu também quero ser eu, sabe? E foi aí que a gente tomou a decisão de colocar ele na escola e tudo mais. Então, assim, o que eu tô sentindo hoje é, não é que eu não tenho, gente, eu tenho, tipo, mas é isso, é tão pouco que eu tenho dificuldade de somar esses poucos e falar, ó, tive prazer na minha maternidade, e eu já me senti muito culpada por isso, sabe, muito mesmo, por mais que as pessoas falem, a gente já falou isso em alguns episódios, tipo, eu amo meu filho, mas não gosto da maternidade. Eu nunca fui essa pessoa, mas eu tô nesse momento, e eu tava reclamando isso pro latino, sabe, eu não sei se foi também... que eu fui abrindo muito mão, tipo, também não quero cuidar, não quero cuidar, não quero cuidar, daí de tanto não cuidar, não cuidar, não cuidar, eu fui perdendo um pouco esse, gente, tipo, esse espaço, esse vínculo, sei lá, não tem como perder o vínculo, sim, talvez a conexão. E aí, devagar, eu fui voltando a revezar mais com o Latino. Ah, deixa eu dar banho nele hoje. Aí, no banho, a gente acha um espaço pra fazer uma brincadeira. Ou outro dia que eu fui fazer ele dormir, aí ele foi falar. E eu coloquei, eu fui abraçar ele, meu nariz entrou na boca dele, ele mordeu meu nariz. Daí, tipo, eu dei um grito, ele rachou o bico. Então, esses momentos, uhum, se a gente também não se entrega pra alguma atividade que normalmente é um saco fazer dormir e dar banho, né, esses momentos também, eles nem aparecem, sabe? Então, eu realmente vejo essa diferença da maternidade servil e da maternidade potente, mas eu também acredito que a gente, nesses cuidados, no cuidar, a gente, não quero dizer que todo cuidado a gente vai encontrar prazer, porque isso é romantizar, igual a gente falou, mas no meio de uma pandemia, onde você não tem a possibilidade de levar o seu filho num show do Tiquequê, que costuma ser super divertido, você não tem a oportunidade de dar um rolê com seu filho, você vai achando, cavando buraquinhos, uhum, para achar alguma coisa de prazer. E eu tentei resgatar as coisas que lá atrás me faziam gostar, sabe, de ser mãe. Ah, e às vezes aparece, só que é muito pouco.
Não, é isso nos cuidados, eu não sei. Eu me sinto sempre isso, sempre muito usada, sabe? Sempre, tipo... Eu sempre me sinto, tipo, numa relação abusiva. Uhum. Eu até usei esse termo.
Eu também usei outro dia.
De, tipo, que a relação mãe-filho, pra mim, é uma relação abusiva. Tipo, eu tô sempre sendo, sabe...
Tolhida, né?
É, tolhida. Tipo, mano, eu não quero agora, sabe? Assim, é sempre não consensual. Tipo, eu não quero, mas, tipo, eu tenho o quê? Eu sempre tenho o que fazer porque ele quer, sabe? É. Porque ele quer. E a gente falava muito isso, né? Eu lembro muito de eu falar isso, tipo, com ele bebê. Tipo, por quê, sabe? Por que que eu tenho que fazer tudo que eu não quero? E aí eu me sentia, tipo, mimada, assim, até, né? Mas, porra, ele é um bebê, né? Tipo, ah, ele é um bebê.
Então, aí que tá, Eriquinha, eu penso isso.
Só que agora ele não é mais bebê, tá?
Eriquinha, eu também...
O quê?
E eu uso esse mesmo termo de relação abusiva, assim, eu falo assim... Mano, é muito abusivo. Quando ele dá chilique, quando ele dá muito chilique, e assim, aí você fala, velho, tipo, meu... Uhum. Parece que se não faz o que ele quer, o negócio desanda de um jeito, e eu me sinto... Tipo, eu me sinto realmente num relacionamento abusivo, mas é por isso, porque eu acho que agora a gente conversa com eles muito de igual, entre todas as aspas, uhum, e isso tira um pouco aquela coisa de tudo bem, eu preciso proteger, só que a gente precisa lembrar que eles ainda são crianças. Ainda são,
né? Isso, gente, imagina adolescente, assim, eu penso.
Pois é.
Por mais que...
O meu já é adolescente, né? Tem 4 anos.
Eu não sei de vocês, mas eu tenho um pré-adolescente aqui, as carejas. Outro dia ele falou assim... Mano, ele pôs a mão assim na boca. Sim. Mano, não acredito que você sabe fazer isso. Eu falei, gente, socorro.
Mas, gente, eles podem ter essa postura, né, brincando assim de adolescente, mas imagina quando eles tiverem, porque o adolescente tem uma... a gente tem que dar, eu acho, né, uma autonomia, mais independência, eles têm essa necessidade de se contrariar, né, dos pais, então, tipo, de negar, né, ai, eu não sou igual ao meu pai e minha mãe, então o distanciamento às vezes fica maior e eu acho que aí necessita de um esforço maior nosso para se aproximar e lembrar que, cara, esse marmanjo de 17 anos, ele é meu filho, e assim, por que que eu tenho que fazer isso? Não que seja legal, que seja gostosinho, mas por quê? Você teve um filho, entendeu? Tipo assim, você escolheu ter um filho. Então, a partir desse... Aí eu penso, o que é ser mãe, né? E pai também, nesse caso. Quando tira todos os afazeres domésticos. Eu acho que é ser esse guia para esse ser humano expressar o que ele já é em sociedade. A gente é esse guia enquanto ele é uma pessoa pequena, uma pessoa imatura, sabe? E essa maturidade... durar uns bons anos, né? E assim, acho que são processos, lógico, né? Era bebê de colo, hoje em dia eles são crianças que falam, se comunicam, inclusive expressam que acha a gente chata, né? Ouço isso bastante também. Mas eu acho que o nosso papel, e aí essa discussão tem muitas camadas, como a gente falou, porque eu acho assim, quando tira todos os afazeres domésticos, e aí a gente divide com o pai das crianças, ou divide com uma rede de apoio e tudo mais, e mesmo assim isso é o que tá muito nas nossas costas, agora com a pandemia mais ainda, porque tudo é a culpa da mãe, sempre. Mas indo uma camada mais abaixo, o que é esse papel, porque a maternidade, a paternidade é um papel social, né? É uma função social Que eu acho que muda,
né? No The
né?
Sims. É um personagem do The Sims.
Não, e assim, vai mudando conforme, né, passam os séculos e tudo mais, mas na nossa geração é esse papel social, e aí eu penso, pra que que a gente serve, né, no final, além então, de servir né? a criança, como diria Erickin, além de servir essa criança, mas eu acho que é isso, sabe, é meio disciplina positiva, mas eu acho que se você pensar é isso, assim, é pra você criar esse ser humano, né, e aí de acordo com os seus valores, com o que você acredita, enfim, e aí pensando num coletivo também, né.
Então, tá, eu entendi tudo isso que você falou, eu acho legal, só que o meu incômodo do momento, que tá, assim, me pegando muito e fica bem entalado, é tudo isso muito bonito, eu acho até bonito, é até profundo a gente pensar nisso, né? O que é a maternidade, qual é o seu papel e tal. E aí quando você pensa ou lê a Anne falando de, meu, sem a gente não ia rolar a continuidade do mundo e tudo mais. Só que a gente fica tão atolada nos afazeres, é tão sufocante o excesso de responsabilidade que os afazeres nos traz, que a gente quase não enxerga essa potência do nosso papel. E aí, quando a gente enxerga, a gente vê que o mundo não enxerga. E isso é muito frustrante, cara. Uhum. É muito frustrante. É um pouco da sensação que eu tenho. Então, a desilusão com a maternidade, pra mim, ela passa por aí. Eu acho que é um papel importante pra caralho. Eu enxergo isso. Eu acho importante, acho bonito. Só que a gente fica muito nebuloso. Como se tivesse o véu dos afazeres, das obrigações, sempre tapando a importância disso. Sim. E a sociedade sempre dizendo que maternidade são os afazeres de cuidado, sabe? E aí é muito difícil, porque quando você começa... Eu tive exatamente esse momento que você falou da potência e tal, eu acho que foi caminhando e a maternidade foi o boom, né, de perceber essa potência. Sim. Mas é muito frustrante você perceber e você ver que não tem valor nenhum, porque é potente pra caramba, mas assim, aparentemente pra você fazer isso ter valor, velho, eu não sei, não sei se tem alguém que eu sigo que consegue passar isso, porque, por exemplo, a Anne passa super bem, acho que a Elisama passa, a menina da Piscimama passa também, valorizam muito as mães, só que por outro lado, vamos combinar, ainda é uma bolha em que a gente vive, total. Ainda não é o que a maioria pensa, ainda não é o que a sociedade inteira pensa, vide em alguns países que você não pode nem amamentar, cara, então é uma Mari, frustração.
Não,
sabe?
Concordo completamente, eu acho que essa falta de reconhecimento e de um olhar, não só justo, né, mas enfim, para a maternidade, vai de encontro com tantas outras injustiças, vamos dizer assim, escrotidões sociais, né, como racismo, machismo, misoginia. E eu acho que as mães entram, tá lá embaixo, tá, porque, né, são várias outras
necessidades
e outros preconceitos e, enfim, falta de política pública para tudo isso. E aí, isso num todo, eu concordo com você que é muito frustrante. Você, inclusive, às vezes, em conversa com amigos, que alguns até têm filhos, outros não, que acha que é tipo, alô? Ter filho, pegou o chaveirinho embaixo do braço e vida que segue. Só que aí eu gosto sempre de olhar aquele papo que a gente fala, assim, a revolução tem que começar aqui de dentro, né, da nossa bolha. É, e aí, pessoalmente, aí no meu caso, Thaís, eu sou uma pessoa que gosto de cuidar e tal, e eu gosto muito dessa evolução, sabe, de observar essa evolução do ser humano. E aí não tem laboratório melhor do que uma criança, né, que você vê que o que você faz, por mais que na hora, às vezes, eles falem que a gente é chata, né, enche a nossa paciência.
Não vai ser mais, não vai ser mais sua amiga.
Não é mais minha amiga, não deixo nada, tal. Mas assim, por mais que tem essas chatices do dia a dia, porque a Flor também tá numa fase de muita resmungação, assim, por qualquer coisa. Mas, cara, quando eu vejo o resultado do meu trabalho, cara, que puta trabalho, as nossas conversas, o que a gente resolve, né, ler, o que a gente conversa entre nós, e aí o que a gente conversa com eles, e aí as atitudes que às vezes a gente muda, né, na gente, como exemplo pra eles e tal. Quando eu vejo isso, o resultado nela, é uma coisa muito pessoal pra mim, isso é muito prazeroso, sabe? Porque eu falo, caraca, tipo, não tá dando certo. Isso. E aí, mesmo que ela tá me tá resmungando de um lado, mas tá fazendo uma coisa... Falo, cara, tô no caminho, sabe? E aí, pra mim, é um baita desafio, assim, ao mesmo tempo não desrespeitar quem ela é, que é muito diferente de mim. E, enfim, todas as projeções e tal, isso é um outro papo. Mas eu acho que aquele lance da gente começar as pequenas revoluções, sabe? Na nossa bolha aqui, e aí numa conversa como essa, por exemplo, de olhar para o que deveria ser mesmo o nosso papel, além dos afazeres, né? É, e aí é uma discussão que eu acho que é muito... Assim, da bolha, da bolha, da bolha. Porque quem que faz essa discussão, né?
Não, a maioria assim, nem divide as coisas. A gente, assim, a gente pode discutir, tudo bem. E assim, a louça vai continuar lá pra lavar, o chão vai continuar aqui pra limpar, a criança precisa continuar tendo que tomar banho, e é a gente que vai dar. Sim, os afazeres vão continuar, a gente vai ter que continuar brigando com o patriarcado, a gente vai continuar tendo que trabalhar de madrugada, porque, né, precisa primeiro botar o filho pra dormir. É isso que está acontecendo na pandemia, né? Principalmente. É por isso que a gente está simplesmente loucas e surtadas. Uhum. Sim, a merda está dada, é isso, o sistema é isso que faz com as mães e com as crianças, tratam a gente como serviçais mesmo, né? E levam a gente ao limite. Mas concordo com a Tassin disso, é a micro-revolução. Sim, vou lavar a louça, preciso lavar a louça, mas eu vou olhar minimamente pro que teve de prazeroso aqui nesse dia. Eu vou, então, na hora desse caos, a casa tá zoneada, tá, tipo, tá tudo uma merda. Eu vou, então, sentar aqui na mesa enquanto ele tá almoçando e vou conversar com ele. Enquanto a gente tá almoçando junto.
Sim.
E é isso, não é romantizar o afazer. Eu não vou, tipo, cozinhar com amor para o meu filho. Porque é isso que não rola mais. Porque é isso, né, que a gente tava falando. Enquanto a gente tá lá fodida, acho que com o bebê, porque é isso, eu entendo, tipo, amar, entendo sim, né? Respeito, não entendo. Porque eu nunca vou gostar de um afazer, tipo. Mas entendo vocês que gostam desses afazeres. Mas realmente, lá como bebê, quando eles eram bebês, né, quando o Francisco era bebê, você não tem outra saída, você tá ali num mar de merda.
E ali, Eriquinha, a coisa principal daquela fase, é a criança aprender a se alimentar bem, porque...
Não, exato, e você tá ali, né, você tá louca do perpério, você tá louca do hormônio, você tá louca de tudo, eu, no caso, em privação de sono, nível de tortura, né, da ditadura, então assim, eu já não nem respondia mais por mim, né, matando Budas, quebrando Budas, jogando criança, matando criança daqui a pouco.
Os gatos, despachando o gato.
Chutando gato. Eu já tava assim, né? Eu já tava no nível, assim, assassinando pessoas, gatos e bebezinhos. Por quê? Porque a sociedade trata crianças e mães dessa forma, né? E não dá rede de apoio, acha que eu tenho que amar a criança incondicionalmente, acha que eu não tenho que dormir, que eu tenho que aguentar tudo isso, mas enfim... Por conta de tudo isso, você precisa, para sobreviver, acho que mesmo, eu preciso daquele sorrisinho ali e achar um prazer para sobreviver mais uma hora, né? Só que agora, com ele grande, eu não vou fazer o macarrão, sabe? Depois de ouvir grito do chefe, depois de não entregar o décimo trabalho, eu não vou fazer um macarrão com amor. Por que não, meu? Eu tô fazendo macarrão com ódio, eu tô fazendo um miojo com ódio, porque tá tudo uma merda. Então, assim... É isso, né? Eu tô aqui processando o que eu tô tentando fazer, né? Não o que eu tô dizendo pra todos fazerem. Mas então é isso, já que eu já fiz um macarrão na base do ódio, eu vou então sentar e a gente vai falar sobre o Sonic. E a gente vai conversar sobre o Sonic, porque o Sonic é simplesmente o jogo que eu mais joguei na vida. E aí a gente, agora ele também gosta de Sonic, e a gente tá conversando sobre o Sonic, o Tails, e tá fazendo uma conversa muito louca nós dois sobre algo que agora eu e ele temos em comum. Eu com 36 anos e ele com 4. A gente tem algo em comum. E essa conversa é a minha maternidade, sabe? Essa conversa minha com meu filho sobre o Sonic, o Tails. Ah, e quando ele me pergunta, tipo, quando que vai sair o filme do Tails? E aí a gente conversa e eu explico pra ele como que se faz um filme. E aí ele fala que ele vai ser ator, porque ele também quer fazer o filme do Tails.
Aí você fala que vai ser a roteirista do filme dele.
E eu vou ser roteirista, exato. Então, assim, é isso. Minha maternidade não vai ser o macarrão com ódio. Vai ser essa minha conversa sobre o Tails.
Macarrão ao molho de ódio.
É, porque o macarrão foi feito com base no ódio. Sim, não foi com amor pra mim. Não foi com... Sabe? Não foi. Foi com a base do ódio, porque essa merda de sociedade que a gente vive, sim, odeia mães e crianças. Mães e crianças, isso tá claro, ainda mais nessa semana, quem viu meus stories lá no Tetas na Mesa.
Eriquinha tipo, Pistola.
Eriquinha Pistola, vamos inaugurar esse quadro.
É.
Passando vergonha, chorando, usando roupão, plagiando.
Roupão chique ainda. Um roupão chique.
Plagiando, ainda plagiei. Ainda plagiei a...
Há 13 anos depois.
Há 13 anos depois. Ela ouviu, tetas na mesa, vai me processar.
Ah, mas você
falou que ela é brava.
Seu roupão é roxo.
E aí, é, meu branco. Roupão é roxo. É. Como ela é brava, ela vai me processar. Então não me processe, foi coincidência.
É.
E aí... Mas é isso. É, eu acho que é isso, é fazer uma micro-revolução pra gente poder fugir, né, da romantização dos afazeres, e não que porque quem gosta, porque é isso, às vezes eu também dou um banho gostosinho no meu filho, sabe? Principalmente quando ele volta de dias longe de mim, não é que a gente, às vezes, vai tomar um banho gostoso juntos,
e às vezes vai cozinhar um macarrão juntos,
e vai cozinhar um macarrão gostoso, não é que isso não vai existir, mas eu tô falando ali do dia a dia, onde você tá toda fodida mesmo, né? Porque sabe, é isso, tipo...
E sabe que eu acho
tudo.
Que é um negócio do ressignificar o prazer, assim, também. Quando eu falo que, a minha angústia é que, meu Deus, mas as coisas que eu fazia não me dão mais prazer. E tá tudo bem, porque a gente tem muito, e daí eu acho que isso é um pouco da gente, né, enquanto, sei lá, ser humano, não sei, a gente tem as coisas muito como definitivas. Ah, então eu sou a que gosta de tomar banho, o latino é a que, uhum. é o que gosta de cozinhar, não sei, com a criança. Só que isso vai mudando porque eles mudam de fase, os desafios mudam, então pra mim
a gente
a ficar,
muda, a nossa
a
vida
gente
muda,
muda, a nossa vida muda. Então pra mim o que começou a ficar? O banho. Como eu voltei a trabalhar e num ritmo mais, assim, alucinante, eu fiquei bastante tempo ainda gostando de dar banho, porque era o momento que eu ficava com ele, porque eu ficava o dia inteiro fora, o latino buscava, levava na escola, né? Tipo, eu não ficava... Agora, hoje, talvez eu não curta mais tanto o banho, é muito mais difícil achar um momento prazeroso no banho, porque justamente ao contrário, eu tô trabalhando um pouco menos, ficando muito tempo com ele, então à noite, que é o horário que ele toma banho, eu quero mais é toma, eu não quero mais, então o dia que eu tenho que dar banho é um saco, né? Então talvez também passe muito por esse lugar de as coisas vão mudando. Lembra que a gente falava isso que quando a criança tinha o salto de desenvolvimento, os negócios assim, tipo, uma coisa que dava certo numa semana, na outra já não tava mais dando. Meu, ele dorme em cima de mim.
Tipo,
porra, já não dorme
atrás,
mais.
Né, parece.
Dez anos atrás. Só que isso segue, né? Continua, porque eles continuam mudando. E é muito louco. E a gente parece que esquece. A gente quer que o banho continue sendo algo prazeroso. Não é mais. Ponto. O que que eu vou encontrar? É isso que você falou, Erika. O que que eu vou encontrar de prazer, então? Se fazer macarrão, que eu gostava de fazer, porque era a comida que ele gostava, não é mais? Então, vai ser falar sobre Sonic. Eu amo, por exemplo, estar na água com o Martim também. Tive a oportunidade de comprar aquelas piscinas de plástico, comprei uma grande que eu caiba dentro e brinco com ele e tal. Só que assim, eu gosto muito, daí de duas semanas eu não quero mais entrar. Normalmente eu gosto muito de água, só que eu não gosto de entrar na frequência que ele gosta. E várias vezes começou a rolar de eu querer entrar, porque tava um calor infernal aqui, ele, eu não quero ficar na piscina, não. Quero ficar mexendo no slime. E eu sempre adorei mexer no slime, mas mexer no slime 7 vezes por semana, 24 horas por dia, é um saco. Eu também já não tinha mais como inventar slime. Então, tipo... Talvez a minha frustração...
Eu nunca mexi num slime.
Eu amo mexer em slime. É que eu amo.
O que faz com slime? Eu não faço a menor ideia.
Eu faço slime, eu fico inventando... E o Martim adora essas químicas, essas coisas, essas misturebas. Ele gosta muito de misturar coisas, fazer perfume. E eu adoro fazer slime. Então ele tem sorte disso. Só que eu gosto de fazer slime, só que não todo dia, o dia inteiro. E eu acho que é isso que é a frustração. Porque, por exemplo...
Sim.
Naquele dia você não quer fazer slime e ele quer fazer slime, aí já é a primeira briga. E aí naquele
aí,
dia
pronto.
Você tem que cozinhar pra ele, aí você já tá puto por ter que cozinhar pra uma pessoa que você acabou de brigar, aí já começa isso.
Olha,
aí você também tem que
abusivo.
Dar banho naquela pessoa. Uhum. Então tudo começou porque você não conseguiu ressignificar, você falou assim, caralho, hoje eu não vou fazer slime, mas vamos lá, vamos repensar o que será que, o Martim gosta também de cozinhar, será que não dá pra ele cozinhar comigo? Mas às vezes é difícil, por quê? Porque a gente fica muito tomada pelos tem que. E olha que eu sou uma mulher com a oportunidade de partilhar realmente os cuidados meio a meio. E muitas vezes quando isso acontece, o latino assume. Eu falo, mano, eu não vou fazer isso agora, toma. Hoje era meu dia, mas não vou fazer. Vai ser você porque me irritei.
Uhum.
Então eu acho que isso é mais, tem uma potência maior quando você é mãe solo, quando você é pai solo.
E quando você tá na pandemia, trancada em casa com a criança, né?
Trancada em casa.
E eles estão nessa fase, Acho que toda essa fase dura bastante ainda, mas assim, que a previsibilidade é muito importante, é uma forma deles sentirem que tem autonomia, né? Então, a hora que ele fala, nossa, minha mãe gosta de fazer slime, então pronto, todo dia eu quero acordar e fazer slime com a minha mãe pro resto da minha vida.
Não,
então,
e também aceitar que tem dias ruins, né? Que tem dias isso. que... Porque isso é o relacionamento abusivo, né? Da gente ter que estar sempre feliz e amando a criança e disposta pra ele. E tem dias que, não, hoje eu não tô afim de estar legal aqui com você. Então, assim, claro que eu sou sua mãe, tenho responsabilidades com você. Mas, assim, também não preciso estar feliz o tempo inteiro.
Isso.
Tipo, hoje não tamo bem, então vamos ficar...
E, gente,
vamos
sabe que eu...
Vamos ficar aqui numa boa, só,
Eriquinha,
sabe?
E junto TV. A isso...
Normalmente,
assim,
na TV...
É, e sabe vamos que fazer o mínimo hoje pra gente não brigar?
Exato. E junto a isso, eu sempre tento me lembrar e falar, cara... Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que, assim... Só pela lógica do que é o trabalho... de cuidar e criar uma criança, não vai ser um negócio fácil e a maior parte do tempo prazeroso. Vai ser um negócio difícil, um negócio chato, um negócio cansativo. Então, quando eu me lembro, eu falo, cara, é realmente, mas não é pra ser também legal o tempo todo. Não tem como ser legal o tempo todo.
Não tem como.
E junto a isso, assim, a pandemia, a sociedade que não valoriza, não reconhece, não dá apoio, enfim, todas as outras coisas. Mas aí eu tento me lembrar, falo, cara, ninguém diz que ia ser fácil, sabe? É difícil, é um job difícil.
Mas é porque as pessoas não valorizam. A gente não tem falado que educação sempre foi tratada que nem um lixo. As pessoas simplesmente não valorizam o que é criar uma criança.
Sim.
Ficar só nesse lugar do não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas...
É.
E que a gente tá fazendo tudo por amor. Olha o ideal do amor romântico aí.
É. E aí eu acho que é até um exercício que tem que ser nosso, assim, eu sempre penso da gente lembrar as mulheres mães que a gente é a engrenagem mais importante desse sistema, inclusive esse sistema que a gente quer mudar, né, capitalista, patriarcal e tal, mas se não tem a gente fazendo, né, a manutenção da vida, criando novos seres humanos, esse sistema deixa de existir, assim, como qualquer outro. Então eu vejo que, principalmente quando eu tô aqui em Goiás, eu observo muito isso, assim, muitas mulheres, mães, amigas, que acham que a gente não faz mais que obrigação, sabe? De criar uma criança, que faz parte da vida, afinal, né? Você cresce e tal, aí você conhece alguém legal, aí você tem filho, e aí a sua vida é essa, assim. O quanto é importante a gente lembrar e falar sempre disso, assim, que a gente é essa engrenagem mais importante disso tudo. E tem uns movimentos que falam isso, cara, que eu começo a acreditar que é muito verdade, assim, que a revolução vai começar por nós também, né? Enfim, então, assim, pensando nisso tudo, num contexto coletivo, macro, assim, e no micro, cara, é um trabalho foda, é um trabalho cansativo, e eu acho que também aí cabe a nós, assim, encontrar, como vocês super bem falaram, assim, esses momentos de prazer, assim. E aí tem dia que o macarrão vai ser do ódio, e tem dia que nem macarrão do ódio vai sair, vai ser o miojo. E aí, bora comer esse miojo dando risada, falando de Star Wars, sei lá o que é, de Sonic.
É, e acho que é isso também, sabe, aceitar que vai ter dias que a gente vai dormir virado um pra cara do outro. E que tudo bem, porque não dá pra se amar sempre. Não é porque é nosso filho que a gente vai amar ele todo dia.
É um relacionamento, sabe? Com convivência,
é um relacionamento,
né, gente?
É. Porque é isso, né? Também tem essa coisa desse amor incondicional que a gente sabe que não existe. Né? Não é assim, não é incondicional. Tem dia que sim, tem dia que você vai dormir puta porque deu tudo errado. E pensar, cara, amanhã, outro dia, a gente vai construir essa relação melhor, sabe? Mas tem dias que não dá. Tem dias que vai ser... Fiquei muito puta e acabou. E tem dias que a gente também erra, né? E aí, no dia seguinte, a gente vai tentar melhorar. Tipo, teve um dia que eu dei uma bronca, assim, nele. Mas aquela bronca, como se eu fosse aquariana, sabe? Aquela bronca do aquariano pleno, que é maldito, que quer fazer a pessoa ir pro chão, assim, sabe? Destruir.
Mal, né?
Que quer destruir a pessoa. Eu fui, eu não sei que casa minha... Tava lá em aquário, que eu acabei com a criança de 4 anos no testão, assim, sabe? Não fui Ariana ali, eu não sei o que me deu.
Que foda, tadinho. Né? Quando a gente faz isso, bate depois de mal-estar, né?
Que dó.
Cara?
Não, e ele tava
tá
tomando banho.
A fazer isso, né?
Ariana, eu tô acostumada a ser no berro, né? A ser no escândalo, quando eu grito. E aí ele grita também, e os dois depois se ajeitam. Mas dessa vez, ele ficou quieto e ouviu. E eu, tipo, destruindo. E ele tava no banho. E aí, quando eu saí, mandei o meu textão e saí plena. Aí ele falou assim, ele saiu do banho chorando e falou, você acabou com o meu momento de diversão.
Ai, que ai, pronto.
Ele, porque ele falou, e começou a chorar e falou, eu só queria brincar e você acabou com o meu momento de diversão.
Aí pronto, Erika, aí acabou com você, né?
Acabou comigo, sabe? Acabou comigo. Eu falei, gente...
Mas vocês sabem que eu vi uma coisa...
Eu
nada...
falei, mano...
Eu nem assisto Big Brother, mas eu vi alguma coisa com um cara, um Lucas, que tava sendo humilhado pela Carol Conká, que ela tratava ele muito mal. E aí um desses perfis que falam de maternidade tava falando como... Não é à toa que a gente faz isso. A gente tem esse hábito de fazer isso com a criança. Ficar falando, 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 até humilhar mesmo, sabe?
Fazer ela se sentir mal, né?
É, fazer se sentir mal. E aí, quando a gente vê um adulto fazendo isso com um adulto, nossa, que horror. Mas parece com um adulto fazendo com uma criança. Só que, de vez em quando, a gente cai nessas merdas.
A gente
reproduz coisas que foram feitas com a gente. Esta é a verdade.
E eu acho que, Mari, eu, pelo menos, quando eu tô muito ressentida com carga mental e alguma coisa, né, na minha relação com o Fernando, e aí com o mundo todo, o patriarcado e tudo mais, cara, a primeira pessoa que eu desconto é a Maria Flor, e aí, olha que eu me sinto tão
isso.
mal,
eu
quando
eu também.
Uma coisa
não,
que poderia ser, assim, ai filha, tá bom, vira um...
Não, se eu falar pra vocês, o que que era porque ele tampou o nariz com a mão pra nadar, e eu falei que se ele fez natação, ele já sabe... mergulhar e, sabe, fazer tipo bolinha, assim, é bizarro.
Dá aquela humilhadinha, né, Erika?
Aquela humilhadinha, né, que precisa, né, o chá de cavalinha, né, gente?
É, o chá de cavalinha. Faltou.
Exato, o chá de cavalinha. E aí, só que aí, eu ainda que saí por cima, ainda falei, desculpa, filho, então da próxima vez eu falo quando você não estiver no banho. Eu ainda que saí por cima.
Oh, não!
Gente do céu. Então,
desculpa,
assim,
então,
gente...
já que você
desculpa,
ficou...
Desculpa, então, que eu perdi, que eu estraguei o seu momento de diversão. Então, eu vou esperar você sair do banho
e vou te humilhar fora do banho.
Vez, e te humilho fora do banho. Exato. Então, assim, a gente erra muito feio.
E você sabe que eu acho que quando a gente faz isso, é bem o que a Tá falou, quando a gente tá bem desnutrida, assim.
Eu tava.
E eu acho que o que
eu tava, tipo, cagada.
É, e o que a sociedade faz com a maternidade é isso, é deixar a gente o tempo todo seca, sem nutrição, porque a gente tá sempre tendo que dar conta de tanta coisa. Coisa de trabalhar, de cozinhar, de limpar, de arrumar, de pensar a tal da carga mental e direto. E eu acho que assim, a gente não vai conseguir quebrar esses padrões se a gente não conseguir estar atenta pra isso. De cara, eu não vou dar conta dessa porra dessa casa hoje. Vai ficar do jeito que tá, porque eu preciso ter um momento aqui decente
porque,
com eles.
Porque
tá?
isso não define minha maternidade. Não é isso a maternidade. A minha maternidade é eu ter momentos legais e construtivos com meu filho, porque é o que a Tá falou. O que é maternidade? É eu criar esse ser humano de forma decente, para ele ser uma pessoa decente. Não tá tudo na minha mão, a responsabilidade não é só minha, óbvio que não, que é também algo que a gente sempre fala aqui, né, e quer desconstruir, porque isso também querem jogar tudo
da
nas nossas costas,
da
cima das mães, mas grande parte é minha. E é isso que eu quero, né, ter com ele, essa é a minha maternidade, eu quero que ele crie memórias comigo, uma relação forte comigo, construtiva, é isso, e não todo esse resto que falaram que é pra eu ser, né.
E por isso
serviu,
que às vezes vai ter macarrão, até que você se nutra novamente, porque se a gente não pode contar com o entorno, se o entorno não vai dar valor a tudo que a gente tá fazendo, a falar, cara, divide aqui a carga comigo, tá bom, se o entorno não vai fazer isso, então assim, alguma cordinha a gente vai ter que soltar, e aí vem o que é mais importante pra você. Muitas vezes eu solto a corda mesmo da organização, foda-se, vai ficar tudo desorganizado, tudo bagunçado, que é o que eu posso fazer no momento, porque estou priorizando não surtar com meu filho daqui uns 2 dias, porque é pra ele que a corda arrebenta, no fim é isso. Então, tá, hoje a casa vai ficar assim, hoje a gente vai comer pizza, porque a gente vai percebendo, né, eu tô ficando cansada, eu tô desanimada, eu tô irritada.
A gente sabe.
Então
a gente
já
sabe
vai percebendo.
Quando a gente tá quase transbordando, né,
sabe.
Mas a gente não dá, né, não se olha, né, não se percebe, vai deixando, até explodir.
E agora, assim, nesse contexto também, né, pandemia, em casa, cara, tem dia que é alucinante, porque você fala, eu percebo, né, que eu tô chegando ali no limite, mas eu não consigo fazer nada que vá me fazer bem, assim, sabe?
Uhum.
Enfim, aí sobra ligar pra amiga, se trancar no banheiro, sei lá. Mas ainda é muito limitado, né? Sei lá.
Total. Vamos queimar o sutiã, então?
Vamos!
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Então, nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, ouvido nessa quinzena.
E como a gente tá de saco cheio de ler, ouvir...
É, a gente tá de saco cheio, a gente não fez porra nenhuma. Nada,
gente, posso falar? Tô muito de saco cheio do mundo. Ai, o mundo tá me deixando muito de saco cheio, assim.
É, produção de conteúdo. Você produziu conteúdo?
Caceta, faz um mês que eu não produzo conteúdo. Não sei mais que conteúdo esse que eu tenho produzido.
O que é conteúdo, é?
Meu, tô de saco cheio do mundo, das redes sociais, de tudo. Então, estou fechadinha numa bolha aqui, ó, com os meus aqui... Aqui em Goiás, tá sendo ótimo. E assistindo Big Brother de vez em quando, que eu vou estar... Meu, fazia anos que eu não assistia Big Brother e...
Gente, a gente tá precisando... A gente só quer algo que tire a gente da realidade, né?
Anestesia, lembra o episódio?
Anestesia.
É. Como eu não tenho... De verdade, assim... Terminei de ler um livro que eu tava lendo. E só. Não assisti nada, de verdade.
Fala coisas que você... Te dá prazer na sua maternidade com
tá
a sua
tá difícil
filha,
também, então. Mas a gente é...
Tá difícil, mas cutuca
lá no fundo. Não,
cutuca lá no
em
tudinho.
Geral, tem coisas que no geral funcionam comigo e com a Flor, que é água. Então, assim, tomar banho juntas, encher uma bacia de água e brincar com qualquer coisa na água. Se a gente tá na praia, né? Não é o caso. Então, tipo, vai no mar e vai caminhar na praia, coisas assim. E lá em Anápolis tem funcionado um pouco também, que é, vamos dar uma volta no quarteirão. E aí, vê a árvore, pega folhinhas,
isso, é verdade.
Vê o cachorrinho do outro lado da rua, coisas assim. Porque o tal do brincar não é comigo.
Nossa.
Então, e a Flor gosta muito de brincar, tipo, de conto de fadas, de boneca, não sei o quê. E aí não funciona comigo, ainda bem que tem outros adultos pra fazer isso com ela. E também tem funcionado muito, uma coisa que eu gosto é de pintar. E a Flor não gostava, então era aquela forçação de barra um tempo atrás, comprar aquelas revistinhas, aqueles livrinhos de atividade na banca, e vamos pintar, e ela nada. E aí ela começou a gostar, né, como a gente falou, as fases vão mudando. É. Então eu comprei um daqueles de fazer mandala lá, até tá escrito, mandala anti-estresse na capa.
Anti-pandemia.
Tá rabiscado assim, né?
E furado. E aí eu tô pintando isso, e aí ela ganhou lá de umas tias várias dessas caderninhos aí de atividades, ela fica pintando. Então, isso tem sido um momento que às vezes a gente gasta um tempinho bom, assim, e conversando, e fazendo, tal. Tem sido legal.
Curiosamente, essa foi a nossa atividade de família hoje de manhã. Eu, Latine e o Martim, porque a minha acupunturista deu uma mandala. Ela falou, esse é pro Martim pintar e esse é pra você pintar, né? Aí eu faço um tratamento com a acupunturista e ela deu, imprimiu e deu. Aí o Latino falou, quero fazer com vocês também. Aí a gente ficou um tempo fazendo isso também, foi legal.
Gente, olha a régua, olha a régua alta.
Atividade
de família, é outro nível.
Foi sem querer.
Fala você, vai, deixa a minha pro final, que a minha é depressiva, vai.
A minha atividade é ligar a TV pro Martins, e eu fico mexendo no meu celular enquanto isso.
Tem sido maravilhoso.
Tem sido muito Fala prazeroso. É muito bom. Não, mas eu vou falar, olha, se você tiver oportunidade, eu lembrei algumas atividades que me dão prazer, assim. Eu gosto de ficar na rede, aqui eu tenho a oportunidade de ter rede, então eu às vezes fico ali na rede com ele e leio. Martim tá gostando muito de gibi, sabe? Eu dou uma escondida na forma misógina que o Cebolinha fala com a Mônica e na forma gordofóbica que ele fala também, então eu não leio essas partes. Mas ele gosta muito que a gente leia e ele gosta de escrever livros. Mamãe, vamos escrever um livro juntos? Então a gente fica inventando histórias loucas e escrevendo. Então, de novo, é aquilo que eu falei, as coisas são voláteis. Eles estão mudando muito. E às vezes o que eles gostam muito, eles querem fazer 79 vezes e eu gostei só naquele momento. Então eu lembro que essas foram atividades que eu gostei naquele momento, mas óbvio que se eu tiver que fazer 7 vezes... Na semana, por 24 horas, eu realmente não vou amar. Então, já teve vezes dele ficar me pedindo pra ler gibi. Eu falava, mano, não aguento mais ler gibi, agora eu não quero mais. Mas foram coisas que eu lembrei que foi momento assim que eu abstraí. A gente leu a historinha e ele me pergunta as coisas que estão falando da historinha. Então, achei, foi gostoso, assim. Rede, historinha.
É.
Fofo. Olha, não, eu, pra não falar que eu só sou a mãe da televisão, Eu não tenho saco disso, né? Porque eu não tenho muita... Eu acho que eu não tenho criatividade, mas talvez eu tenha, mas é que eu não sei usar, né? Mas esse negócio de ler gibi, ele também gostava, mas eu parei porque muito trabalho eu ficar reinventando as misoginias e gordofobias. Porra, puta saco fazer isso. Então eu falei, não gosto de ler isso, não. Não gosto, acho chato. Mas a leitura realmente é uma coisa que define... define minha maternidade. Não é isso. É que é o momento de leitura enche o saco, porque é todo dia 5.000 livros antes de dormir, mas é uma coisa que realmente é uma característica muito forte, minha e do Francisco, desde muito cedo. A gente todas as noites lê livro para dormir. Não tem outra forma dele dormir desde muito cedo. E aí rola sempre, às vezes, uma negociação, porque eu tô cansada, e às vezes ele quer 4 livros, eu não. Aí a gente chegou num consenso aqui, é um grande e um pequeno. Então, a gente sempre lê livro antes de dormir, é um momento que, mesmo às vezes eu cansada, é um momento prazeroso. E aquilo também, às vezes ele quer ler o mesmo livro, às vezes por um mês é o mesmo livro, então às vezes cansa, mas é um momento que é muito também que eu sinto nosso, assim. Então, e aí eu compro muitos livros para ele, então sempre que vai chegar um livro novo, então tem aquela emoção do livro novo. E uma coisa que aí ele crescendo começou também a ser um momento prazeroso de nós dois, assim, tipo, uma coisa muito nossa, essa coisa dos filmes. E livro também, porque eu acabo comprando livros que tem a história do filme. Filmes que eu gostava criança, ou relacionado a alguma coisa minha criança, que ele passou a gostar. Então, toda a saga Star Wars, por exemplo, o Sonic, que era o videogame, que é o jogo que eu mais joguei na vida, e aí quando lançou o filme esse ano, em 2020, eu coloquei pra assistir, tipo, super desencanada, pra assistir com ele. E eu sempre, né, vejo muitas séries e filmes, né, como vocês sabem. E aí ele passou a ser uma criança que ama filme. E a gente assistiu, e ele ama Sonic, ama Star Wars, então ele assiste muito filme, e eu amo também. Então também acho que essa coisa de ver filmes ficou um momento prazeroso nosso. Até umas semanas a gente estava fazendo, assim, sessão cinema, sabe, à tarde. Sessão cinema nossa, mas também, ó, faz tempo que não faz, porque, né, fomos sugados, né, pela pressa, por não sei o quê, por não dar tempo. Tem que voltar à sessão cinema. Então a gente vivia, aí também tava fazendo isso, tipo, uma vez por semana a sessão cinema, aí ele falava, qual que é o filme da sessão cinema de hoje? Então também tava sendo um momento legal, sabe, de pensar em qual filme a gente ia assistir essa semana, pra ir apresentando todos os filmes que, você que eu gosto. Assim, tipo, a gente já assistiu ET, já assistiu Jurassic Park, claro que ele ficou com medo, né, então às vezes eu erro no filme.
O ET,
pra a idade dele. Muito. O ET, ele curtiu, porque eu acho que ele... Porque como é muito antigo, ele não sente muito medo, sabe?
É porque é bem fake, assim, né, aquele ET.
É muito... Tipo Star Wars, ele não sente medo daqueles monstros, tipo... Sabe? É tão, né, mas...
Verdade, pro que eles têm acesso hoje, né?
Mas Jurassic Park, ele sentiu medo. Harry Potter, ele sentiu medo, tipo, ainda não gostou. Esse tipo de coisa, assim, que eu acho que comigo...
Nossa, Ariguinha,
é sacar o que eu gosto muito... E passando pra ele, sabe?
Sim.
Eu acho que é isso. Aí também água é uma coisa que eu gosto muito de nadar. Também é algo que eu, sempre que tenho oportunidade de nadar, eu gosto de também fazer isso com ele. Bicicleta, tipo, todas essas atividades, assim, ao ar livre. Agora, desenhar, esquece. Desenhar, eu tô aqui trabalhando e falo, desenha aqui, senta aqui do meu lado, desenha. Por que será que ele não gosta de desenhar, né? Eu acho que eu que não zero incentivo, não rola, mas pra isso ele tem o tio dele, então...
Isso. É isso que eu penso também. Hoje em dia eu falo muito sem culpa esse lance de, não gosto mesmo de brincar disso.
Não gosto,
disso.
Não é.
Ai, tem tanta gente no mundo, né, pra...
Ai, brinca, esconde, mas nem pensar que eu vou ficar correndo, brincando, não. Brincadeiras pra mim, assim, bicicleta, ok, é o máximo da parte física, sabe? E nadar, mas pega-pega, esconde-esconde, nada dessas coisas eu gosto. Não, tô fora.
Mas foi bom você falar, Erika, eu lembrei, faz muito tempo que eu não assisto o filme com a Flori, era um negócio que eu gostava, assim, filminho Moana, Frozen.
Nossa, e todos esses eu amo, eu choro de soluçar com Moana, Divertidamente.
Não, é
Divertidamente é o melhor filme de todos os tempos.
Na pandemia, a gente...
É um dos meus preferidos.
Eu amo
Divertidamente
também.
Tem que tá caótico,
e
criança
Moana,
não tá sabendo,
gente,
nomear as emoções, Divertidamente. Adultos, não tá sabendo nomear as emoções, Divertidamente.
É uma aula de neuro.
Acabou. meu, divertidamente é o melhor filme. É. Moana, eu amo também.
Eu tava fazendo isso, assim, com a Flor quando a gente tava em São Paulo, agora, esse ano de pandemia. Uhum. Uma vez por semana, assim, a gente montava a sessão cinema. Sim, com essa, sim. Toda essa coisa, ah, vamos fazer uma pipoca e um brigadeiro e não sei o quê. Enfim, vou resgatar.
É, e era algo que ele bebeu, falava, não vejo hora. Eu falava isso, tipo, pro Gustavo, porque o Gustavo, tipo, sempre gostou muito de brincar. E eu falava pra ele, eu não gosto de fazer nada dessas coisas, ainda mais com ele mais bebezinho, que era com carrinho, né, com aquela coisa de sentar no chão e ficar, eu, nossa, eu zero paciência, e eu falava muito disso, eu não vejo a hora dele crescer pra eu ir no cinema com ele, eu falava muito do cinema, e a gente foi algumas vezes, mas ele ainda pequeno, a gente assistiu, ah, nem lembro, a gente assistiu Frozen 2, ele assistiu.
É,
a gente assistiu, só que ele ainda, né, 3 anos e pouco, ele não, sabe, tipo, não se prendeu muito. Aí agora a gente assistiu Frozen 2, baixei nos torrent, né, gente? Frozen 2, assistimos já tudo em casa, e quando voltar ao cinema, assim, liberado geral, ótimo, vamos voltar a... É
sim,
isso, pensar no que a gente gosta de fazer juntos, né, pra ser prazeroso pra gente também, pra gente verdade. Não se sentir tão serviçal. Do sistema, acho que. Porque é isso, a gente. Nisso a gente tá indo contra o que o patriarcado espera de
exato.
Nós.
Exato. Porque o. Exatamente, essa é a, eu acho que é a chave, Eriquinha, porque o que o patriarcado quer é isso, a gente sobrecarregada, de saco cheio, reclamando, mas fazendo, né? Fazendo, a roda girada desse jeito. E quando a gente olha dessa forma, é revolucionário, né? Que dá pra ser prazeroso mesmo comendo miojo, sabe?
Uhum.
Enfim.
É isso, então. Gente, muito obrigada, então, pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos o @tetasnamesa, ou se preferir, nos mande um e-mail com um textão, envia lá para tetasnamesa@gmail.com. Faz tempo que a gente não recebe e-mail com textão,
nossa,
hein?
Nossa, faz, tá todo mundo bem de saco cheio mesmo,
não,
de tudo, né?
Ninguém, nossa, ninguém nem suporta mais. Aliás... Tem notícia fresquinha. Vai chegar lembrancinha.
Ah, verdade.
Vamos avisar. Vai chegar lembrancinha, gente.
Finalmente, 2 meses depois.
Contratamos um funcionário de tetas na mesa. Agora nós temos um funcionário, temos um boy.
Ele já era nosso
um
produtor,
boy.
Maquiador, né? E cabeleireiro.
E agora é boy.
E boy agora
do tetas na mesa. Fazendo serviço aí de postagem pra gente. Vai chegar, hein? Vai chegar a lembrancinha. Quem receber, nos avise.
Isso.
Beijos, então, até março, será? É, até março, acho.
É, acho
beijos.
Que vai estar março.
Beijo,
é
gente. Mesmo. Beijo.
Obrigada.
Obrigado.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.